coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
O que diz a voz de nós? É uma extensão do que somos até quando os outros nos projetam de forma diferente? Ele vem desse tempo, podemos dizer, mágico, sem parecermos nostálgicos ou saudosistas, em que a voz não estava associada a um rosto e o poder da escuta dava aso à imaginação. Muitas vezes desiludimos os outros, outras vezes acenaram-nos com a cabeça como se confirmassem que sim, já éramos aqueles. Fui e sou ouvinte dele. Fui ouvinte, mas desse tempo em que não lhe imaginava sequer um rosto. Voz grave, sem deslizes, sem vulnerabilidade à vista, seguia-o em emissão, na informação, no Sexo dos Anjos, onde esteve tantos anos ao lado de Júlio Machado Vaz e José Gabriel. A voz grave confirma-lhe a forma discreta como se apresenta aos outros. Com a música, definitivamente, revela-se. É naturalmente curioso o que o empurra sempre para a pergunta seguinte. É da rádio, sim, mas da televisão também, onde segue discreto e atento. Preferiu formatar a psicologia na maneira de encarar o mundo, estudando-o com cautelas. Diria que sim, que é um homem cauteloso, mas mordaz sempre que pode. Alguém que brincou sozinho, foi muito filho da sua mãe e conheceu uma maior liberdade quando decidiu vir para Lisboa. Aurélio Gomes tem a difícil tarefa de domar o eixo do mal na televisão. Aqui na Antena 1 desdobra-se sem perguntas certeiras no destacável. É gentil e bonito desde sempre. Parece continuar a brincar sozinho do seu canto, onde lança às vezes pequenos petardos letais. É capaz de se rir disso. Faz rádio há tanto tempo que já nem se deve lembrar de como era a sua voz antes. A voz faz-lhe justiça? Vamos perguntar-lhe. Aurélio Gomes hoje não fala com ela. É um regresso para quem não sabe.
Há 8 anos.
Não é por estarmos aqui na Antena 1 que tu cá estás, porque é um regresso. Aurélio, a voz faz-te justiça? Como é o teu entendimento com a tua voz?
Foi mudando muito. Desses tempos que tu falaste, do início da rádio, eu comecei em 89 nas rádios locais, na Rádio Universitária do Porto. Primeiro houve uma revelação aí. Eu não sabia duas coisas. Tinha um sotaque serradíssimo do Porto, apesar de brincarem comigo. Ah, parece Esteves a falar. Tinha um sotaque serradíssimo do Porto, coisa que a minha mãe não tem, curioso. E não tinha.
Agora já me estou a rir por causa dos Esteves.
Os Esteves.
Sim, eras os Esteves.
Era os Esteves da Faculdade de Psicologia. E não tinha noção que tinha voz, no sentido vozeirão. E um dia vou ter com um amigo com quem iria estudar a seguir. Ele disse: pá, eu tenho um programa na Rádio Universitária do Porto. Tu conheces bem o edifício dos Leões, o edifício da Faculdade de Ciências. Ficava lá em cima num quinto andar, lá num esconso quarto. Perdão. E estava lá, espero que ele acabasse o programa. É muito curioso olhar para aquilo tudo. Ai, o estúdio e tal e coisa. E olhar para um anúncio na parede a dizer que precisavam de locutores. Nisto aparece um dos diretores, também era estudante. Oh, queres fazer teste? Não, nem pensar, eu tenho mais que pensar nos exames, não? Anda lá, ainda para mais estou por ser, tens aí uma voz. E eu, voz. Lá fui seduzido. Sentei-me onde tu estás, com dois pratos, um de cada lado. E sabes que aconteceu aquilo que em psicologia chama um insight. Não se explica porque de repente aquilo fez tudo sentido. E o resto da história. Isto para dizer que nessa altura percebi que tinha voz. E ao contrário da maior parte das pessoas.
Tinhas 19 anos?
Não, 22. Isto foi em 87. Eu estou a mentir, eu comecei a trabalhar profissionalmente em 89, mas isto foi em janeiro de 87. Portanto, em 87, eu não sou de 64, é fazer as contas. Tinha 23, exato. Estava a terminar o curso, na altura os cursos 5 anos, comecei aos 18, 23, último ano. E quando ouvi a minha voz gravada, depois fui ouvir o teste que tinha feito, fiquei surpreendidíssima pela positiva. Tipo, eu tenho esta voz, uau!
Já era semelhante.
Era, mas depois eu fiz um percurso curioso, porque queria muito parecer locutor profissional. Eu queria tanto fazer carreira daquilo, que achava que a minha voz ainda não estava lá. E então fui polindo a coisa quase na neurose. Sempre que gravava um programa, punha-o a gravar, depois ia ouvi-lo meticulosamente e perceber inflexões. Portanto, eu trabalhei uma personagem durante alguns anos. E para me libertar disso foi preciso muito tempo, porque eu hoje estou a léguas disso.
Então essa eu ia perguntar-te se tinha diluído, diluiu-se.
Completamente. Eu hoje às vezes até digo, ouço-me por acaso em coisas que fiz e cruzo-me com elas, já não tenho essa coisa de ir ouvir tudo o que faço. E não era, garanto-te isto, nem sequer é tentar parecer bem, nem era um ato no sentido mais puro de egocentrismo, de vaidade. Ai, a minha voz, tenho que ir ouvir. Não é nada disso, é deixa ver se não me desiludi. Estás a perceber? Destas, atualmente, estou muito focado no conteúdo, muito mais focado no conteúdo. Já era focado no conteúdo, não era só a forma, mas da forma às vezes toldada.
O revestimento.
O revestimento, porque eu tenho noção de que a forma também é muito importante. Às vezes até...
É magnética essa forma, não é?
É o portanto, primeiro passo para.
Para, não é?
Exatamente. Depois o resto conta mais. Mas é o primeiro passo. Tu vais atrás de alguém porque o invólucro, o primeiro impacto te... motivo, depois vamos lá ver se...
Ah, confirma-se. Se corresponde.
Se corresponde, exatamente.
E o que é que dirá a voz de nós?
Dirá...
Será que mente a voz?
Como nós. As pessoas têm muito... Tem muita mania de demonizar a mentira. É claro que a mentira tem muitas facetas, muitas intenções. Não é a mentira em si que é má nem boa, eu acho. É o porque é que tu estás a mentir. Portanto, cada caso merece ser julgado individualmente. Eu acho que a mentira faz parte da vida, como a verdade faz parte da vida e tem função. Muitas vezes tira-te de chatices que não querias ter, inventas uma mentirinha. Para que é que hás de dizer claramente a uma pessoa és muito feia ou és muito isto? Para quê? Se percebes que a pessoa até vai dali mais leve, mente um bocadinho.
Sempre foste esse?
E sim, sempre fui. Isso é muito...
Poupar os outros a uma certa crueldade.
Eu...
Sinceridade barra crueldade, não é?
Sim, 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 sim. Eu não sou nada cruel. Nada cruel. Só consigo laivos, não é de crueldade, mas de frieza, que é próximo da crueldade, é uma prima, mas não é crueldade. Posso ter sido cruel sem me aperceber, às vezes não sabemos, mas eu estou a falar intencionalmente. Não quero estar aqui a vender uma minha imagem, ai, sou tão boa pessoa, não é isso, mas não sou. E acho que isso tem a ver com a educação, não sei se terá a ver com a genética, porque isso é difícil provar, mas com a educação tenho de dizer, porque a minha mãe, que foi quem mais me educou, e a minha avó, que é outra grande educadora minha, não tinham isto, e eu isto a apontar para o indicador e o polegar, apertados, não tinham isto de maldade. Eram pessoas boas, mesmo quando estavam a ser duras. E a minha mãe era uma mulher e é dura. Mas isso não é crueldade. Às vezes é preciso a dureza.
Sobretudo quando estamos a educar alguém ou quando estamos a tentar dar um exemplo, não é?
Mas eu, se tivesse que falar de qualidades minhas, que tu não perguntaste, mas eu atrevo-me a dizer.
Precipitas-te já.
Já estás. Se ias para aí, eu poupo-te. Eu acho que uma das minhas qualidades no sentido de viver bem no mundo com os outros é não ser maldoso. E não tenho prazer nisso. É que podia não ser por opção, mas a fugir-me o pezinho.
Mesmo quando os outros foram às vezes maldosos contigo.
Sim, a única coisa que eu faço é afastar-me. Não me apetece cruzar com aquela pessoa. E consigo perdoar. Esquecer é mais difícil, mas é um clichê, é verdade. Mas consigo voltar às boas. Já pessoas me traíram de uma maneira que outras não percebem. Como é que tu perdoaste isso? Disse, pá, todos nós temos maus dias, maus momentos. E se me pedirem desculpa de uma maneira que eu sinta que é sentida, eu perdoo. Perdoo e consigo ir quase a zeros. É claro que está sempre aquela nuvenzinha ali. Mas...
Quando é que começaste a ser razoável ou foste sempre? Achas que foste sempre? É verdade, tu terás brincado muito sozinho?
Eu ia-te corrigir duas coisinhas. Não é corrigir, é acrescentar duas coisinhas. Isso é verdade nos 9 ou 8 meses que passava no Porto, em casa, com a minha mãe. Sozinho não na escola, era muito sociável até. Mas depois em casa era o miúdo que se entretinha a ler muito, a ver muita televisão. Mas depois tive o outro lado, que foi, eram os 4 meses que nós passávamos.
As férias grandes.
E nós tínhamos 4 meses, meados de junho até outubro.
Onde é que eram essas férias grandes?
Um mês e tal na praia. Primeiros 2 dias com as costas a esfolar. nas barracas. Nós tínhamos barracas de praia no Porto por causa das nortadas. As boas memórias da língua da sogra, da batata frita à inglesa.
Sim,
essas
os
coisas
pacotes
todas.
De papel vegetal.
Sim, os sustos que eu pregava à minha mãe que adormecia que nem um lagarto ao sol e lá eu para a água, que eu sempre fui muito aquático.
Primeiro mês na praia e depois?
3 meses na aldeia, em casa de uma tia e da minha avó também, ia variando onde dormia, que tinha 7 filhos. Muitos deles quase a mesma idade que eu. E então, era
de que aldeia que estamos a falar?
Estamos a falar de muito próximo de Lousada, a 3 km de Lousada e a 9 praia de Penafiel, portanto, Douro Litoral, praia de 30 e poucos quilómetros do Porto. Nem sequer é longe, mas a realidade é muito longínqua do Porto. E fazíamos tudo. Foi lá que eu aprendi a nadar, 2 primos mais velhos atiraram para o Rio Sousa. E eu estavam ali prontos para, se houvesse chatice, me salvarem. Mas eu instintivamente comecei a nadar a cão. Uma coisa instintiva e dizer: estou a nadar. Jogavam como lixavam, mas não. Fazíamos cabanas e dormíamos ao relento no meio das florestas.
Foi o tempo das fisgas.
Das fisgas, de flechas com varas de guarda-chuva. Aliás, levei com uma aqui.
Até hoje.
Podia ter ficado ceguinho. De uma vista, fiz tudo. Aprendi a andar de bicicleta, aprendi a namorar, tive as primeiras relações sexuais, apanhar fruta, irrigar campos, fiz tudo. Andar com animais, não ter medo de vacas, de galinhas. De
Portanto, é como se houvesse 2 Aurélios, aquele que se.
Eu ainda hoje sonho que o meu maravilhoso futuro era voltar para um cenário, vamos lá, idílico desses.
Foi muito bom.
É claro que não era tudo bom, mas foi muito bom. Tinha o outro lado. Isto é o lado maravilhoso, se quiseres. Tinha o outro lado moralista. Uma mulher divorciada como a minha mãe. Estás a perceber. E sobrepunha-se.
Isso fez-te crescer.
Claro.
Muito cedo.
Foi a primeira aula de psicologia séria. Não foi a primeira, mas foi das primeiras sérias que eu apanhei, que eu tive acesso.
E tu tinhas quantos anos quando os teus pais se separaram?
Ui, eu teria separado, porque depois do divórcio, bem depois do 25 de Abril, que antes era a separação judicial. Os meus pais divorciaram-se, eu ainda não tinha 3 anos. Mas tenho a imagem tipo fotográfica na minha cabeça do meu pai, um lance de escadas abaixo, a minha mãe chorar em cima e eu do outro lado do corrimão a observar isto na noite em que ele vai.
E marcante, muito marcante.
Sim, isso foi talvez a primeira lição de amor.
Ou desamor, sim.
Ou desamor.
Já agora vou saltar aqui uma grande fatia de tempo, porque nós, no nosso primeiro Fala com Ela, foi muito tocante para mim, que te estava a escutar como estou agora, quando tu me contaste que muitos anos depois reencontraste o teu pai. Um dia, nunca mais me esqueci. Há poucas coisas de que eu me lembro
dessa entrevista.
Não, das entrevistas no geral,
sim,
porque
sim.
É um momento de partilha, fixamos uma coisa ou outra, não é? Há sempre qualquer coisa que nos escapa depois com a passagem do tempo. No teu caso, eu nunca mais me vou esquecer do momento em que tu me contaste que tinhas visto o teu pai numa fila
do multibanco.
No multibanco.
Sim.
E te perguntaste: será que é ele? Pareceu-te
que gostava de vê-lo de costas. Isso foi nos anos 90, ainda não tinha vindo para Lisboa.
Mas não o vias há muito tempo e de repente ali estava ele.
Sim, e vira-se, e não sei se disse isto. Eu na família sou Zeca, sou Aurélio José. E os diminutivos da Aurélio são feios. Lelinho, Lelo. A minha mãe: não. É o Zé, porque era José. E então ele vira-se para trás e foi, nem sequer hesitou, disse: ó, Zé, estás aqui. Como se tivéssemos tido uma vida junta até ontem, estás a perceber? E não, e desde aí também nunca mais voltei a vê-lo.
Nunca mais o viste?
Nunca mais o vi, não.
Está também vivo?
Está, suponho que sim, mas já teria sabido a notícia. Mas está. Eu nunca mexi uma palha também. Não estou aqui a dizer: olha, abandonou-me. Eu também não mexi palha nenhuma. Acho que há coisas, como é que eu tenho de explicar? É como os amores. Isto é um bocadinho parecido com os amores. Não sou assim muito. Sou romântico no amor, mas não tenho uma visão muito romantizada às vezes das coisas. Tento desfazer isso, porque isso às vezes tolda-nos muito a vista. Também, se é só prático, também, caramba, que se cura. Mas tento arranjar. Não gosto de. Hoje em dia vemos por aí tudo é romantizado. Isto é biologia.
Há coisas que não podem ser romantizadas.
Às vezes isto é biologia a funcionar, pronto, ponto final, e químicas e por aí fora. Mas pronto, as pessoas precisam disso.
Foi uma aceitação, ponto. De uma coisa que se tinha partido que não, já não dava para reconstruir.
Talvez, não sou tão definitivo como tu. Se não há vontade nenhuma das partes, para que forçar? Percebes? É um bocadinho, houve sinais. Porque se houvesse vontade dele, eu não me fecharia completamente. Mas olha, por acaso não é verdade o que eu estou a dizer por causa deste pormenor. Agora estás a ver, estou a pensar ao mesmo tempo que estou a falar contigo. No final dessa conversa, ele passa-me o número de telefone dele, acho que escreveu.
Eu lembro-me de me contar.
E diz-me isto: olha, um dia destes liga-me, vamos almoçar. E eu, está bem. Fechei o papel, dei uns passos, já não sei se foi no próprio momento ou passado por aí, uma hora ou quê, e fiquei a pensar: então este tipo abandona o lar. Pouco se importa com o filho. Sei lá, 30 anos depois, foi pai 30 anos, ou quase, 20 e muitos anos depois, encontra-o. Eu é que ainda tenho que lhe ligar para ir almoçar. É! Rasguei o papel e pronto. Está decidido desde essa altura.
Se por acaso... Vamos chamar a isto uma ferida ou orgulho?
Nem uma coisa nem outra. Só sou obrigado a pensar nisso quando me perguntam, é curioso. Para mim é uma coisa pacífica. Não te vou dizer, de vez em quando, o que teria sido. Às vezes faço esse exercício, até porque estás a ver um filme em que uma situação parecida acontece. Eu sou muito choramingas. Às vezes lá estou eu a achar um filho que encontra o pai e começa. E às vezes ponho-me a pensar o que é que teria sido. E depois ponho-me a pensar, mas se não aconteceu é porque não era para acontecer. Porque, e isto não é místico, ai, não estava escrito, não é nada disso, não sou nada de leituras dessas. É porque nós estamos preparados para fazer o que estamos preparados para fazer ou não estamos preparados para fazer. Mas também te digo, se amanhã sentisse uma grande vontade da parte do meu pai de querer reatar qualquer coisa, não me fecharia. Até iria com alguma curiosidade. Sabes que uma pessoa vai envelhecendo e de repente as coisas adquirem outras tonalidades, menos... Não é que percam profundidade, mas ganham alguma naturalidade. Antigamente, para aí há 20 anos, seria, ai, vou ter um encontro com o meu pai. Hoje iria... Deixa cá ver qual é a melhor imagem. Como quem vai ver pela primeira vez o Zumarino. Ah, deixa ver o que é que vai ser isto.
Podia ser mais romântico e falar do mar, mas não, falaste do Zumarino, Aurélio.
Porque eu quis ser muito expressivo, mas tens razão. Era mais, olha, nunca vi o mar, deixa cá ver. Podia ser, sim. Mas não é uma coisa. É claro que isso deixará. Por ausência, há coisas que eu nunca terei. Eu nunca serei bom, isso eu tenho noção. E isto não é nada, não vejam nisto um statement contra famílias só de pai ou só de mãe, não é nada disso.
Monoparentais,
estava-me a faltar a palavra. Mas há que dizê-lo: uma criança que cresce com apenas um adulto à vista, em geral, pelo menos ali no núcleo mais freudiano, chamemos-lhe assim, perde muito da interação entre dois adultos, que é uma belíssima escola de relações pessoais. As crianças habituam-se a ver o pai a negociar com a mãe a tentar, e por isso é ao contrário, a mãe a tentar manipular o pai a tentar manipular a mãe, uma verdade que é torcida um bocadinho para... Isto é ouro para a educação de uma criança.
O que será pior, Aurélio?
Eu não tive isso, e ainda hoje, tu há bocado falavas de hoje gerir egos, não disseste isso assim, mas no eixo.
Não falei em egos já, para não ser julgada, não é?
Não falaste em egos, mas eu sabia que a palavra paira sempre por aí. Eu sempre me senti inseguro nesse papel, porque eu sei que não sou bom a fazer isso.
Por ter faltado essa negociação entre adultos.
Exatamente. Aprendi isso com a vida, fui aprendendo. E às vezes da pior maneira, estás a perceber. Passei muitas vezes por sonso por causa disso. Porque tu, quando não estás a dominar a dinâmica de uma relação, que ainda não estás a perceber o que é que está por trás disto, as agendas. No fundo é as agendas que cada um terás consigo. Isso não é mal nenhum, é assim a vida. Mas para um miúdo que cresceu com o face value, sempre com o face value das coisas, com o valor facial, de repente, mais tarde, descobre: ah, as pessoas manipulam, ai, as pessoas não dizem tudo. Não era nécio, mas em muitas coisas senti-me coxo e fui aprendendo. E quando estás coxo, ficas um bocado à defesa e depois, ah, é um sonso. Eu sei, nunca me disseram, mas eu sei que muita gente acha isso.
Eu percebo o que tu queres dizer. Fiquei só a pensar, também neste momento, e agora a verbalizar, se não será pior crescer com dois adultos que estão em permanente conflito e agressão.
Ai, claro que é.
Do que crescer com uma mãe, como tu tiveste e tens, felizmente.
Que me deu outras armas, essas não tive acesso, mas tive outras maravilhosas.
Cresceste com uma mãe fabulosa, uma avó, um exemplo.
Que é a mulher que eu mais cito na minha vida.
A tua avó, pela sabedoria.
Completo, dizia frases inacreditáveis.
Mas, portanto, percebes o que eu estou a dizer? Entre uma coisa e outra...
Prefiro isto.
Preferes isso?
Sem dúvida.
Mesmo sem essa ferramenta de ser bom negociador?
Nem se põe a dúvida. E que fique bem claro isto. Por isso é que eu comecei por dizer que isto não é uma maneira disfarçada de estar aqui a atacar as famílias monoparentais. Não é. Mas é bom estar atento a essas coisas. Estás a perceber? Até porque... Não é necessário haver interação com o adulto que está lá em casa. Há outros adultos que vão poluindo, no bom sentido, as relações.
Vão contaminando,
claro,
sim,
sim. Mas eu percebo porque é que o Freud se interessou tanto pelo núcleo inicial. Porque isso deixa arrasto para o resto da vida.
Claro, ponto que
final.
Deixa.
Não está nada na moda dizer isto, mas a verdade é essa.
Tu nunca pensaste em ter filhos?
Não. Nunca pensei, nunca tive um instinto. Uma vez um amigo meu... Pois, andaste toda a vida atrás de um pai... Disse isto a brincar, sabes aquelas coisas que se dizem, mas depois aquilo
não se pensa no imediato, mas aquilo tem rasto,
fiquei
não é?
Eu fiquei a ouvir aquilo, tanto que estou a reproduzir isto para aí 20 anos depois, mas e rime muito na altura, porque aquilo fez muito sentido. Aquelas frases certeiras que só percebes o valor depois, mas o teu inconsciente percebeu logo, e por isso estás uma gargalhada. É isso,
e é isso mesmo.
E é isso, mas acho que seria um excelente pai.
Eu também acho que sim.
Acho que seria
também
um excelente pai.
Sim. Vamos à primeira canção. O que é que tu trouxeste? Tu, um homem que gosta tanto de música,
muito.
Que eu acho que se liberta por completo na música.
Sim, olha, para mim a melhor coisa que me aconteceu, ao contrário do vinil, que eu acho muito disparate, ouvir ruídos não é uma coisa que eu gosto por baixo.
Tu não és um amante do vinil.
Eu vivi com alegria o nascimento do CD. Ouvir, eu que estudei piano no conservatório, ouvir, sei lá, vou agora dizer uma coisa muito vulgar, um Nocturne Chopin com por baixo, é um terror. Portanto, eu acho que é sinal dos tempos este regresso ao vinil, muito sinceramente. E não é um bom sinal, mas isso estou a gozar. Eu vou pôr os óculos, porque eu já aproveito que a idade já não me permite ver muito bem.
60 anos que ninguém acredita que os tens, mas tens.
Mas tenho, como dizia a minha avó, à minha mãe, citando a minha mãe a dizer: ah, porque ó mãe, eu não pareço nada à idade que tenho. E não parecia. E a minha avó: não, não pareces, mas sabes, ninguém te os dá, mas também ninguém te os tira.
Pronto.
Ora bem, eu trouxe 6 hipóteses e decidi escolher a maluca agora. E acho que vou para um australiano que eu descobri, eu tenho Tidal, porque eu gosto muito, o som é melhor do Tidal. Isto não é fazer publicidade, mas é verdade. Um australiano, jovenzinho, tenho andado a ouvir coisas muito recentes e tenho descoberto, ao contrário do que se julga, que a música está muito estranha. Não está nada, tens é que procurar no sítio certo. Eddie Benjamin é um australiano muito jovem e vejam só como neste All for Nothing esta alma antiga vai buscar referências que poderiam ser dos Eagles. Se ouvires o fraseado musical disto, vais perceber.
Vamos ouvir então. O comunicador Aurélio Gomes, hoje no Fala Com Ela, moderador do Eixo do Mal, autor do magazine destacável aqui na Antena 1, um regresso à rádio 13 anos depois. Fazem falta também as tuas entrevistas no canal Q, baseado numa história verídica. Sentes-te bem nesse papel de perguntador?
Sinto. Por acaso é um dos papéis que eu mais gosto. Aqui tive que me domar, como tu percebeste, é como tu estás aqui, formatos longos de conversa, que são um luxo. Eu estive quase 10 anos a fazer o baseado no canal Q, interrompidos brevemente, um ano e pouco, para fazer o inferno. E quando vim para aqui, comecei a perceber que aqui não tens muito tempo para conversar. Como é um magazine, o destacável, tens uns minutos contados, porque depois tem que caber o resto. E então ainda ando à procura, às vezes. Há conversas que eu acho que é exatamente isto que eu queria, outras ainda andei para aqui perdido um bocadinho. Porque tens que ser certeiro à primeira. Enquanto que num programa destes, de 50 minutos ou por aí, tu podes ir namorando e criando ali uma valsa lenta.
Podes criar o ambiente.
O ambiente, exato.
Às vezes esse ambiente também não se dá, não é?
Sim. Sim, nunca.
Às vezes passas 45 minutos à procura.
Há danças que não estão destinadas.
Não. Acho que sabes que o programa este, o Fala Com Ela, tem uma espécie de frase-chave, há sempre uma resposta para todas as questões, não é? Uhum. E na verdade há sempre mais uma pergunta, mesmo as que não têm resposta. Ou seja, isto das perguntas, não vamos dizer que são como as cerejas, não é?
Mas são.
Mas são.
Mas são, na verdade.
É irresistível. A questão da pergunta, um ponto de interrogação. Não digo que tenha cenoura à frente dos olhos, mas tenho um ponto de interrogação.
Sim.
É quase um motor de vida. Eu acho que para ti também é.
É ser curioso. Literalmente é ser curioso, mas eu junto outra camada. Vivo às vezes aflito, eu sou uma pessoa insegura, e vivo aflito, será que eu estou a fazer as perguntas certas?
As perguntas certas são as que acontecem naquele momento, não é?
Claro, também. Mas dou comigo às vezes a fazer perguntas que nem tinha alinhado, mas que surgem no meio da conversa e que chega ao fim, esta era a pergunta. Porquê é que eu não pensei nisto antes? Estás a perceber?
Mas isso é no depois, claro, percebes? Claro. E o que acontece durante é que é verdade.
Claro, exatamente.
E é isso que interessa quando estamos aqui. Aquela pergunta que todos rondamos e para a qual ninguém tem resposta é sempre a morte, não é? No fundo, nós nascemos com esse ponto de interrogação em frente ao nosso olhar. É o maior enigma desta vida. Como é que encaras a questão da morte? Agora com os teus 60 anos, que parecem 40, efetivamente parecem.
Ah, que bom, sei daqui.
Valeu a pena vir cá só para ouvir
valeu,
isto?
Valeu, valeu.
Como é que encaras a morte, Aurélio?
Deixa-me fazer um ligeiro preâmbulo. A idade não é só má. Há coisas más, como dizia Nora Ephron, numa entrevista qualquer, ela com a sua Sharpe, dizia, acerca da idade, passei a considerar esta minha Sharpe a minha melhor amiga, porque tapava o pescoço.
Claro.
Essas coisas
eu estou mais... a pôr a mão no queixo precisamente. Sim. Para tentar disfarçar.
E eu estou a tentar olhar para cima para esticar aqui esta parte. Estou no gozo. Mas essas partes físicas são uma chatice. O tu percebes, por muito que sejas bem, mas o corpo já dói aqui e acolá, já começas a fazer umas caminhadas só para provar a ti próprio que as consegues fazer. Quando és jovem não precisas provar isso. Isso é o lado chato. E
é o lado real, concreto, digamos.
Concreto, muito palpável. E isso não é bom. As pequenas doenças começam a aparecer e que já são crónicas. Tipo, eu sou hipertenso, pronto, não tem problema nenhum em dizer isto. Descobri isso há 10 anos quando fui fazer a revisão dos 50 mil, como diz o meu médico. E isso é uma chatice. Agora, há lados muito curiosos que eu não estava à espera. Como é que eu tenho? É como se isto em rádio funciona como os compressores. Ou seja, temos menos, pelo menos eu, sinto menos picos da excitação gloriosa, mas também sinto menos dores íntimas, não é? Dores
angústias.
Físicas. Angústias já são menos dolorosas. Isto para chegar à morte. A morte aos 20 anos é uma coisa medonha. É uma coisa que não queres pensar. E por isso...
E está tão longe.
Está tão longe, és eterno. Primeiro que isso chega e depois é uma surpresa, porque a vida é movida, eu acho, estou convencidíssimo disso, por uma lei da cinemática da física, que é, não sei se te lembras disso, o movimento uniformemente acelerado. Eu acho que quanto mais velhos ficamos, mais o tempo passa depressa. O que devia ser ao contrário, que é uma injustiça. Porque eu sei que estou hoje com 60 e que num ápice vou ter 70. E que daqui a 20 anos vou...
Achas?
Acho mesmo. Eu dos 50 aos 60 não sei onde é que meti estes 10 anos. E foi assim. E já dos 40 aos 50 tinha percebido isso. E eu nunca me preocupei muito com a idade. É daquelas coisas. Este ano bateu-me, no dia em que fiz. No dia anterior tinha só menos um dia, mas andava feliz da vida.
Onde é que estavas quando fizeste 60 anos?
Não comemorei. Eu não sou de comemorar aniversários. Comemorei aos 40, porque era uma data que eu pensei ao meio da vida, mais ou menos. Vamos lá comemorar isto. E depois prometi que ia ser agora só daqui a 20 anos. E falhei. Porque não me apeteceu comemorar. Senti-me preocupado com o pouco tempo que tenho à frente, percebes? É mais por isso. E provavelmente vamos ser cruéis, é vida, mas são os piores anos em termos de qualidade de vida. Vão começando a piorar, lenta, mas seguramente. Isso preocupa. Lados bons. Como dizia a minha avó, ele está a vir e já sei o que vem.
E o enigma que ronda a morte?
Eu sou, não digo ateu, porque para ser ateu é preciso ter tanta fé que Deus não existe como os que têm fé em que ele existe. Eu sou um agnóstico, sou muito racional. Contento-me muito bem com a teoria de casos científico ou químicos ou universais. Aliás, a ideia de um Deus todo-poderoso, omnipresente, omnipotente e essas coisas todas, nem faz sentido para mim. Se queres te diga, não faz mesmo sentido nenhum. E adorava ter fé, porque é um consolozinho, é um confortozinho, não resolve tudo, mas pronto, a gente aninha-se ali quando é preciso.
Mas é curioso, porque eu falei, tem em enigma e tu foste à fé. Quando, para mim, o enigma existe sem a fé.
Pois, mas para mim não há enigma nenhum.
Não há?
Não.
É só o fim?
Acabou. Como tudo na vida. Acabou. Chegou ao fim a tua peça de teatro, se chamemos-lhe assim, e não há mais nada. Adorava estar enganado. Adorava morrer e de repente abrir os olhos. É lá!
Eu adorava encontrar-te e dizer, Aurélio, afinal estavas enganado.
Estavas cheio de certezas, meu caro. Olha... E eu, ainda bem que estava.
Já a fazer o Fala Com Ela do outro lado.
Exatamente.
Aurélio Gomes, que volta pela quinta vez, mas agora já nesta dimensão.
Nesta dimensão, muito diferente, só energia. E tinha todas as pessoas que eu gozei das energias. Estás a ver como isto é verdade?
A vir ter contigo.
Exatamente.
Mas tu és assim pragmático. Eu tenho sempre essa ideia. Nós já nos conhecemos, não de tão perto ou intimamente, mas já nos conhecemos há muitos anos, de facto. Há 30...
Sim, 30 anos. Sim.
30 anos é que podemos dizer que é muito tempo.
É, muitas horas, muitos dias a falar.
É verdade, é verdade. Voltaste à rádio e de repente pensei, 13 anos sem voltar à rádio. Portanto, vamos contabilizar aqui Rádio Nova, e quando há pouco tu anunciavas o Eddie Benjamin, é Ed ou Eddie?
Eddie.
O Eddie Benjamin, eu ouvi-te outra vez na Rádio Nova. Eu era tua fã a ouvir a Rádio Nova, não é?
Que giro.
Ouvi-te, percebes? Ouvi-te com aquela.
Sim.
Estava automaticamente criado o ambiente.
A
não é?
Música é a minha vida. Eu podia ter sido cantor, eu canto bem.
Eu acredito que sim. Há aí um Eric Connick Jr.
Provavelmente. Não sei se iria para esses territórios, mas poderia também. Mas sim, poderia ter sido cantor. Eu canto muito no carro. Um dos meus maiores prazeres é fazer playlists. Então agora com as plataformas de streaming, tu podes ir apurando. Porque eu gosto de fazer playlists por feeling. Há um ambiente naquela playlist. E ai de que eu me tenha enganado, afinal eu meti aqui isto, mas isto depois aqui dá uma volta.
Tu és muito rigoroso contigo mesmo.
Um bocadinho.
Portanto, Rádio Nova, depois Rádio Clube Português.
Deixa-me fazer aí, senão vamos me debater na cabeça. Rádio Universitário do Porto, Rádio Nova Era, Rádio Nova Era, Comercial Norte. Isto foi tudo em sequência rápida. E depois sim, anos na Rádio Nova. Depois,
Muitos anos.
Depois Rádio Comercial, depois Rádio Nostalgia. Depois Rádio Nostalgia, que virou Rádio Clube Português, com dois momentos, um musical e outro talk radio. E é aí que eu percebo que é isso que eu quero continuar a fazer em rádio. Talk radio. Falar. Entrevistar. Fui fazê-lo para a TV, porque entretanto fecharam o Rádio Clube Português, e aí começam os tais 13 anos, desde 2010 até o ano passado, 2023, em que não fiz rádio e estava muito bem com isso. Que é o mais engraçado, para tu veres o meu lado prático. Eu fiz o luto, eu sou muito eficaz a fazer lutos. Dói na altura, mas depois já não volto para trás. Nem nos amores fui assim. Porque a coisa ficou arrumada.
Fica arrumada, era a palavra que
posso ser muito amigo, e sou. Mas já não é a cena romântica. O mesmo com, por exemplo, este passado de rádio. Fiquei muito surpreendido com o Nuno Galopim, que nunca nós éramos conhecidos. Era, olá, está bom. Porque nos víamos de vez em quando no São Jorge e tínhamos amigos comuns, mas não éramos íntimos. Quando de repente recebo uma chamada com ele a convidar-me. E pôs-me um problema, eu estive para dizer que não, sabes? Tive mesmo para dizer que não. Epá, eu acho que esse capítulo está encerrado. E foi o que ele me disse acerca do projeto, que era um magazine, é a tua cara, tu gostas, tens gostos muito diversificados, gostas de falar tudo, és um curioso. Eu acho que isto é a tua cara. E disse, na volta. E olha, estava certíssimo. Agora já não, já se acabasse amanhã ficava triste.
E portanto, quando voltaste 13 anos depois e te sentaste nesta mesma mesa à frente do microfone, foi como se tivesse sido ontem a última vez?
Não.
Não?
Não. Mas também não foi aquilo que as pessoas estão à espera que eu diga. Ai, olha, voltei a casa e aquelas coisas. Foi isto, é, eu sou a rádio
não,
sou eu.
Não.
Fiquei até muito tipo, opa, antigamente dava-me um prazer imenso. Agora é só apenas bom, é fixe, pronto. E é isso.
O que é muito bom hoje em dia?
Muito bom, boa pergunta.
Eu já estou a gastar, quando te vou perguntar daqui a pouco o que é o dia bom para ti, mas o que é muito bom para alguém que vive num modo mais flat, não é? Há pouco falavas-me dos picos.
Sim, sim, sim.
Já não há picos de excitação, mas também não há grandes angústias nem ao jantar, nem ao almoço.
Existem, mas estão menos picados,
sim,
digamos assim.
Então o que é muito bom?
Eu vou-te dizer aquilo que guardo na memória como um dia muito bom. Ir em bando, mas de amigos do núcleo, os grandes amigos, em que estás perfeitamente à vontade, podes dizer tudo, que não é julgado. E sabes que o meu modo natural de estar na vida é rir. Eu sou muito feliz.
O que nos aconteceu antes de ligarmos os microfones, claro.
Eu sou muito feliz a rir-me. E eu, por mim, estava sempre na boa. Eu sou essa pessoa. E olha, um dia no Meco.
No entanto, a voz desmente. Já viste? A tua voz grave.
Pois é.
Muito séria. A tal voz que eu dizia que não demonstra momentos, picos de vulnerabilidade.
Porque eu acho. Como é que eu tenho de explicar isto?
Devemos ser tudo devemos e mais
ser,
alguma coisa.
Eu acho que devemos ser, apesar de depois nestas entrevistas eu não sou nada, e por isso é que eu fujo de entrevistas. Raramente deves ter uma dificuldade em encontrar entrevistas minhas, tirando a ti e pouco mais. Ah, depois há pequenas coisinhas para promover um projeto em que estive, mas agora entrevistas, eu fujo delas. Eu sou um veículo. Não quero ser a notícia. E depois, não sei se é por educação, se é por... Não me apetece partilhar quem sou com quem não merece, com quem não está próximo. Acho que isso faz parte do tesourinho que merecem as pessoas que me são próximas. Tesourinho até, palavra um bocado auto-indulgente. Ai, até achas-te muito, tu és um tesourinho. Não é
não,
nesse sentido.
Não, a nossa intimidade é um tesouro. É um tesouro.
Pronto, é nesse sentido que eu estava a dizer. Mas também não penso muito nisso, porque depois eu venho aqui e esbardalho-me todo, para usar esta linda palavra que cheira mal.
mas é isso, depois tu és fácil no...
Eu sou isto na vida real, entre aspas, sou isto, sou.
Portanto,
um tipo muito fácil.
É ir
verdade.
Com um bando de amigos, rir o dia todo.
É, e apanhar sol, ir para a água e mergulhar, sinto-me um golfinho na água a cortar ondas, e depois ir beber ao fim da tarde uma sangria que nos deixa logo semi-bêbados, e depois vamos jantar e é só rir, só rir, só rir, e depois temos que esperar para não pegar no carro.
Quantas vezes isso acontece?
Regularmente no verão. De vez em quando, não, de vez em quando não, também menos regularmente no inverno, já não é nesta loucura da areia dourada, não é? Mas ir para o Meco parece que estás longíssimo de Lisboa.
Cortas com este ciclo.
E de repente estou ali numa bolha que para mim seria o meu céu. Estar com pessoas quem gostas. Isto é, para mim é o importante da vida. A minha avó disse-me isso. Ela morreu com 102 anos. Ela ensinou muitas coisas. Eu não sei se já...
Como é que se chamava a tua avó?
Sofia, sabedoria.
Uhum.
Curioso, não é? E ela tinha a terceira classe. E ela disse-me isto. Vi morrer muita gente, muitas mulheres do meu tempo. Morreram todas antes dela, que a minha avó faleceu tardíssimo, como te disse. E nas aldeias tu vais à cabeceira da cama, às vezes ver as pessoas morrer, as amigas, as vizinhas. Era assim, agora já não é. E a minha avó disse-me sempre isto. Nos últimos momentos, ninguém fala das propriedades, dos marcos do terreno, das águas, das invejas... Não, chama-me Alzira que eu quero fazer as pazes com ela. No fim, o que importa são as pessoas.
Sempre.
E eu ouvi isto desde miúdo, estás a perceber?
E para ti o que importa?
E é mesmo.
Sim.
E é mesmo, são os outros. E senão isto nem fazia sentido nenhum.
Estamos a terminar já? Aqui na Antena 1, porque ainda guardamos uma terceira parte para o podcast. Não sei se te vou perguntar. Falei-te no muito bom, não é? No excelente. Agora vai ser um satisfaz bastante, não é? Eu tenho saudades dessa.
Satisfaz mais.
Ficava ali assim, sabia há pouco, satisfaz mais.
Completamente.
Portanto, falaste-me de um dia muito bom e um bom é a mesma coisa?
Um bom pode ser uma coisa um bocadinho menos, ir ao cinema com alguns amigos, eu gosto de ir ao cinema. Pode ser como aconteceu agora muito recentemente, eu sou louco por tudo que é Império Romano, não sei porquê. Se eu acreditasse na reencarnação. Eu achava que tinha lá vivido, porque eu sinto-me em casa a ler sobre aquilo. E eu podia dar aulas, acho eu, e não deixava ficar mal a faculdade. E não sou formado em História, atenção, mas leio tudo. Tenho uma biblioteca imensa sobre tudo que é Império Romano. Império no sentido lato, desde a República até aos Imperadores, e depois Bizâncio, ou melhor, Constantinopla, e o Império Romano do Oriente. E acabei de ler o Pax, do Tom Holland, que é sobre um período específico do Império Romano.
Foi a tua sugestão de leitura aqui na Antena 1, não foi?
Foi, sim, senhora.
No Dia Mundial do Livro, sim.
Muito atenta, exatamente. E houve, eu li aquilo aquele prazer de que já não tinha há uns tempos. A literatura ultimamente tem-me desiludido um bocadinho. Eu ando a procurar nos sítios errados, também pode ser isso. Há muito tempo que não tinha aquele prazer de voltar a casa, tenho que pegar no livro. Acabei de fazer qualquer coisa, é que fiz, tenho 10 minutos para pegar no livro. Vou à casa de banho, vou com o livro, percebes? Isso é um prazer bom.
É bom, e terminamos bem. O que é que vamos ouvir agora?
Agora, deixa cá ver.
Dessas seis escolhas,
deixa
sim.
Deixa cá ver o que é que a maluca me
diz-me,
apetece.
Por favor, com a voz, com aquela voz de Rádio Nova.
Olha, esta é dedicada a ti, porque tu e o Batom são uma dupla que...
Não nos resistimos, acho.
Exato.
Eu.
Vamos com o norte-americano Charlie Puth, Lipstick.
Muito bem, foi exatamente como era no tempo em que as pessoas ainda não tinham o tal rosto associado.
No tempo em que os locutores falavam.
Exato. Aurélio, muito obrigada. Ainda
foi um
falamos
prazer.
Mais um bocadinho.
Até já.
Até já. Aurélio Gomes, hoje de volta ao Fala com Ela. Deixámos o sexo dos anjos para esta terceira e gostosa parte.
Oh.
Agora que ninguém nos ouve.
Sim.
É mentira.
Completamente.
Aprendeste muito sobre sexo e sexualidade naqueles anos todos com o Júlio?
Sexo quase nada. Mas é verdade. Porque a ideia inicial foi minha, mas foi apenas a ideia, o germe, porque eu ouvia o Júlio na Rádio Universitária do Porto. E quando vou para a Rádio Nova, fui indicado pelo José Alberto Carvalho. Ele foi o primeiro, como é que se diz, contratado, e pediram-lhe nomes. E ele deu o meu, coisa que eu ainda hoje, nós não somos muito próximos, mas que eu ainda
engraçado.
Hoje não me esquecerei nunca.
E ele indicou o meu nome para a TSF. Portanto, foi ele que fez a ponte.
Ele sabia.
Era um olheiro, mas com,
era um olheiro,
mas com à procura de vozes.
Exatamente. E depois pediram-nos, depois de equipa formada, pediram ideias de programas. Eu lembrei-me imediatamente do Júlio Machado Vaz, que grande comunicador, que está perdido numa, ok, muito bem, na Rádio Universitária do Porto, mas que tinha um alcance limitado.
Já era um grande comunicador.
Já era. Eu já ouvia o Júlio Machado Vaz num programa que ele tinha com César Biltz e mais alguém. Peço desculpa por não me lembrar de outra pessoa. Uma rubrica ou um programa, não, já não, a minha memória já não é muito boa desses tempos. E eu pensei logo, isto é maravilhoso. Isto, aliás, ele dava aulas que não eram curriculares. Nós íamos às aulas dele de sexualidade humana por prazer e estavam cheias, ao contrário das obrigatórias. Portanto, ele já tinha essa aura. Trazê-lo foi, portanto, eu não descobri nada de novo, foi apenas estar atento. Agora, depois, a ideia do programa, no fundo, é desenvolvida fazendo. Na minha cabeça era coisa para 6 meses. Vamos lá falar um pouco de sexo, de relações e pronto, isto esgota-se. Qual esgotou? Durou 8 anos, para aí. E claro que o mais interessante do programa não era o sexo, e por isso é que eu disse que aprendi pouco sobre sexo, mas foi o meu segundo curso de psicologia. Partilhar, tu conheces o Júlio, partilhar tempo com o Júlio é uma maravilha. E rapidamente a coisa espraiou-se, pronto, se espraiam os afetos. Não é só para as pessoas, é para os livros, é para as canções, é para a poesia.
Essa partilha toda.
Essa partilha toda, porque isto, como dizia o Sérgio Dinho, isto anda tudo ligado.
Mas o que é curioso é que vocês eram três homens muito diferentes.
Sim, completamente.
Muito diferentes. Como é que te sentias? Bom, primeiro eras o mais novo, não é?
Era o mais novo. O José Gabriel, não sei se seria o mais velho, ou pelo menos andava ali a par com a idade. Infelizmente já faleceu, para quem não sabe. Andaria ali a par com a idade do Júlio Machado Vaz. Eu sentia-me como um aluno, sabes? Literalmente como um aluno. Eu não era assim tão interventivo. Eu ia reagindo ao que o Júlio dizia.
Mais uma vez, tu és o moderador moderado.
Que eu acho que é por isso que se chama moderador.
Há quem tenha a tentação de...
Se quiser chegar ao eixo, é exatamente isso. Não podia, eu aprendi, mas eu não é aprendi. Eu sou isso, tens razão. Sempre fui isso. E eu quando dou, até nas entrevistas, às vezes envolvo-me, mas tenho muito noção que o palco é de quem está ali. E é essa pessoa que tem que falar. O lugar da fala, como hoje se diz. No eixo... Eu ainda para mais tinha o exemplo do Nuno Artur Silva, que também era uma figura muito moderada na sua moderação, para usar as tuas palavras. E não foi difícil perceber que era o que funcionava ali, porque já havia um lastro de 10 anos anteriores, e é o que funciona. Porque não estás ali para brilhar, nem para... Ah, eu estou aqui, isso é só ridículo. as pessoas vão ouvir o e ver o Anjo do Mal por causa deles, não é por causa de ti. Com sorte vão achar piada ao teu vídeo. Ou uma frase gira que disseste, mas vou bater nas mãos. Isto não interessa para nada. Estás a perceber? Portanto, e é um papel que nem é muito desafiante. As pessoas dizem, ai, você... Sim, sofre um bocadinho mais por causa do tempo.
Do tempo, claro.
Não podes começar um tema e depois não haver tempo para os quatro. Se começas um tema, tem que haver tempo para os quatro. E, portanto, isso é mais, o stress é mais esse. De resto, é tentar perceber para onde é que está a ir a conversa, para perceber quem é que chamas a seguir.
No caso do Sexo dos Anjos, era receber muita informação e deixá-la fluir também, não é?
Sim, e acima de tudo ter contacto com música, que eu estava muito sintonizado com a música do meu tempo e sabia de coisas anteriores. E o Júlio foi porta de abertura para muitas coisas que eu na altura sabia que existiam, tinha ouvido vagamente, e disse, tipo os Beatles, coisas tão simples como os Beatles. E hoje fico siderado com a malta muito nova a adorar coisas de há 40 e 50 anos. E veneram aquilo e fazem TikToks e coisas sobre isso. Minha cara, eu comecei a ouvir música, sei lá, nos anos 70 e poucos, e os anos 60 pareciam uma coisa muito antiga, que tinha sido 10 anos antes. E portanto, os Beatles para mim era, bem, vamos lá, esta história antiga. E de repente descobri uma discografia maravilhosa. E foi devido ao Júlio. Por exemplo, li Kundera por causa de Júlio. Quando ainda não era, depois tornou-se famoso Kundera, com a insustentável leveza do ser. Mas ele traz o livro, ainda não era aquela loucura. E portanto, ele abriu-me portas e eu sentia-me sempre ali como um aluno, mas no melhor sentido da palavra aluno, estás a perceber? Este tipo diz coisas maravilhosas.
Alguém que esperava entusiasmado por essa aula, quase, não?
Ah, sim, não ia nervoso para lá. Para mim era... não quero dizer que ia para lá tipo desligado ou descansar ou relaxar, não, mas era um momento relaxante, estás a perceber? E há uma coisa que eu nunca me vou esquecer, de uma carta quando nós anunciamos, porque entretanto vinha para Lisboa, anunciamos o fim do programa, e há uma carta de alguém que teria 22 anos quando nos escreveu essa carta, e quando começou a ouvir o programa tinha 15 ou 14, e a carta era curta, mas dizia esta frase: obrigado por me terem ajudado a crescer. Ou obrigado. A minha dúvida é se é obrigado por me terem ajudado a crescer ou obrigado por ter podido crescer convosco. A frase era assim. Mas aquilo foi o melhor. Mesmo que, eu sei que isto é um clichê, ai, mesmo que não houvesse mais ninguém. Não, ainda bem que havia muito mais gente a ouvir e a gente recebia muitas cartas.
As pessoas escreviam imenso.
Muito,
sim.
Muito pessoas que nos diziam: pá, eu ontem tive meia hora à porta de casa estacionado porque não conseguia largar o rádio. Isso é o melhor, como tu sabes, o melhor elogio que se pode ouvir.
As pessoas precisam muito, têm muita necessidade de pistas sobre o amor.
É.
Eu acho que sim, eu acho que no fim de... Há pouco falavas no momento da morte, quanto são as pessoas, não é? E na vida é sempre tudo sobre o amor.
É, e o mais curioso é provavelmente as coisas mais importantes, o que nós mais valorizamos na vida. Eu de qualquer modo gosto de ser cínico e dizer sim. Para cada sonho de amor que se cumpre, não se esqueçam que há 10 milhões de pesadelos de amor que se cumprem também.
Também.
Agora, isso não nos deve impedir de... Também descobri com a idade que podes ser muito, não digo feliz, mas muito bem equilibradinho. Andas muito
sozinho.
Bem sozinho. Ando assim há anos, no problema. E isso não se diz. Tal como não somos educados, ou seja, os afetos são uma das coisas mais importantes da nossa vida, seja a amizade, seja o amor, mas não há, eu não digo uma educação para, mas não se aborda isso. Isso é quase, temos uma visão naturalista. Isto vai acontecendo. Mas depois há pessoas que ficam com uma depressão terrível quando percebem que um amigo as traiu ou que uma amizade chegou ao fim. Sim, as amizades podem não ser para toda a vida, tal como o amor.
Tu como bom pragmático que és, aceitas isso?
Ah, não, se for uma pessoa que eu gosto, dói sempre. Isto lá por seres pragmático não deixa de magoar. Levas uma estalada, dói na mesma. Agora, tens é outras armas para observar a coisa e tentar lidar com ela de outra maneira. Mas a dor está lá sempre. Ou seja, um pragmático como eu não deixa de chorar baba e ranho quando tem um desgosto de amor. Agora, eu sou...
Quanto tempo é que podes ficar nessa dor, Aurélio?
Uma vez assustei-me, foi o tempo que mais fiquei, 2 anos e pouco. E pensei que está na altura de ir ao psi. E não fui, porque quando eu pensei em ir ao psi, entretanto um dia acordo e a dor já lá não estava. Eu não sei se acontece isso contigo, quando... foste traumatizada por uma dor, uma separação, por exemplo, e tu não querias, porque ainda querias continuar, ainda estás ali. Tu só tens paz quando consegues adormecer e naqueles 2 segundos em que acordas ainda estás a tentar perceber o que é que aconteceu, acordei e não sei o quê, e de repente, pumba, cai-te a dor outra vez. E andas com ela durante o dia, a fintá-la de vez em quando.
É engraçado que tu estás a falar disso, porque eu tinha uma espécie de barómetro que era... era inevitável que quando acordasse o nome daquela pessoa fosse o primeiro que me viesse ao pensamento, não é?
Sim.
E depois chega o dia em que já não é e tu pensas...
Era aí
estou curada.
Era aí onde eu ia chegar. Eu quando digo está na hora, porque eu como estudei psicologia, sei que um luto que começa a passar do ano e meio, 2 anos, isto não é ciência exata, mas é pá, na volta não estás a conseguir lidar com as armas certas, essa dor que te persegue, é pá, e que te mutila o dia a dia, é uma chatice. E que te amarfanha.
Segues amputado, sim.
Exatamente. E que te priva de outras coisas, percebes? E portanto, está na altura de ir a um psi. Isto, eu nunca tinha ido, nem nunca fui, na verdade. Mas iria na. E para aí, 2 dias depois acordo e aconteceu-me isso.
Tipo, já não estava lá o nome.
Lembrei-me disso para aí meia hora ou mais depois.
É tão
e
bom.
Fiquei tão contente.
É muito boa essa
estou
sensação,
livre,
não é?
Estou livre.
Isso é de facto muito bom. É tão bom como amar. Libertar-nos dessa dor é tão bom como amar.
Sim, percebo perfeitamente.
Aurélio, para terminar, e ficaremos sem dúvida aqui a falar muito tempo, o que seria um dia bom para Portugal? Passei a fazer esta
agora
pergunta.
Agora lixaste-me. O que era um dia bom para Portugal? Era... Epá, nem sei para onde é que tenho de começar a responder isso.
Repara, há tanta... muita gente leva esta resposta ou esta pergunta diretamente para a política.
Fui diretamente, exatamente.
Pode não ser para...
Mas agora estava a fazer um esforço de tentar...
Pode não ser para a política.
Eu gostava de sentir um propósito, uma coisa difusa. Eu às vezes não gosto de fazer, não gosto mesmo de fazer generalizações, mas tenho-me cruzado tanto com isto que às vezes o que é mesmo verdade isto de nós sermos os nossos lados piores. Temos coisas boas, mas temos um lado mesquinho, muito prazer no desprazer do outro, em vez de me afincar.
Esse desdém, sim.
Esse desdém, isso é muito prevalecente e vem novas gerações e isto continua. Gostava tanto de começar a ver sinais de que isso, porque isso é o caminho para a pequenez. Para a pequenez, eu não estou a dizer que temos que ser uma potência, não é isso. A grandeza pode ser descobrirmos o nosso caminho para sermos equilibrados ecológicos, por exemplo, percebes? Vivo tão mal quando vejo boas causas que eu abraço do coração há muitos anos. O feminismo, os movimentos que hoje se chamam LGBTQIA+, antirracismo, e vejo algumas franjas desses movimentos terem táticas de luta populistas, semi-verdades, verdades muito retorcidas. Epá, não!
Jogar limpo, sim.
Porque nós somos limpos. Quem está desse lado tem que ser limpo. Ponto final. Se não estás a ser igual ao inimigo e daqui a pouco confundes-te. E qual é a diferença, afinal? É só porque estão em polos diferentes? Quem vai para a pocilga com o porco está... Se não for porco, está destinado...
Está a conspurcar-se também.
Está a conspurcar-se e está destinado a perder a luta. E a dar sentido à luta do outro, que é o pior, estás a perceber? Boas ideias é o melhor antídoto para más ideias. Ponto final. Dito isto, e há pouco dizias que muita gente vai para a política. Isto não é política, mas é mais do que política. Há uma coisa que me anda a preocupar muito e não vejo a sociedade preocupar-se com isso, ou pelo menos a demonstrar um nível de preocupação que eu acho que seria consentâneo com a gravidade da coisa. Um bom dia para Portugal será o dia em que nos explicarem muito bem como é que um governo que foi democraticamente eleito, e digo isto, podia ser um governo de qualquer partido ou de qualquer tipo de coligação, como é que um governo que foi democraticamente eleito pelo povo cai e ninguém explica muito bem o que é que se passou, dando origem a ouvir-se no espaço público que o que se passou foi um golpe de Estado institucional, Ora bem, isto é muito grave, porque a vontade do povo foi revertida e em democracia a vontade do povo é soberana. Portanto, é preciso explicações. Explicações muito claras. E eu não as tenho visto. E pronto, olha, é isso.
Aurélio, obrigada por teres vindo. Vamos desligar os microfones e continuar um bocadinho.
Muito bem. Cara colega.
A quarta parte que nunca se ouvirá.
Cara colega, foi um prazer.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.